temos connosco a nutricionista Mariana Chaves, como dizia há pouco, tudo pronto para o Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda, boa tarde.
Olá, não fico obrigada. Olá, João.
Olá, viva Mariana.
E tinha ficado prometido na semana passada, portanto o prometido é para cumprir. Hoje falamos de hidratos de carbono. Estou com uma caneta na mão e um papel para tirar apontamentos. Vamos lá.
Sabes porquê que surgiu a necessidade de falar disto? É porque imensas vezes vem ter comigo e dizem: oh, Mariana, sabes que eu agora não como hidratos de carbono? E eu costumo perguntar: então, ok, o que é que comes durante o dia? E as pessoas começam a dizer: ah, eu como, sei lá, uma maçã, um iogurte, como as tostas integrais. E depois surpreendem-se sempre quando eu digo: bom, mas aqui são hidratos de carbono, portanto não tem mal nenhum, é saudável, só se calhar temos que rever um bocado os conceitos. E portanto, acho que realmente faz sentido falar-se um bocadinho sobre isto, só para as pessoas entenderem o que é, não é? E depois fazem o que entenderem, com a estratégia que acharem melhor.
Certo.
Não sei se te surpreendi com isto também ou não, mas achei que era...
Sim, já apontei. Portanto, nós
mas
temos
normalmente
que
quando se fala em hidratos de carbono pensa-se logo em massas,
em
pão, não é?
Em pão, sim.
E o resto
é, isso, não é?
É um bocado escurado.
É isso mesmo, arroz, massa e batata, não é? Fica-se por aí, pão. Portanto, é assim, o hidrato de carbono basicamente é um nutriente que nos dá energia. Nós aprendemos na faculdade, nós nutricionistas, mas já lá vão uns bons anos, mas eu diria que lá há 15 anos atrás, preconizava-se que 60% do que nós comíamos deveria ser em hidratos de carbono. 60% é muito, hein?
Entretanto, a roda dos alimentos
dia,
foi atualizada, não é?
Sim, isto já tem sido atualizado. Hoje em dia há várias instituições que defendem 50%. Eu, a meu ver, ainda é um valor um bocadinho acima do desejável. E para teres ideia, quando se fala em dietas low carb, normalmente estamos a falar de uma dieta que vai até 40% de hidratos de carbono, do valor total que nós comemos. Imagina, nós comemos 2 mil calorias ao dia, basicamente. Se quisermos fazer os 50%, portanto é 1000 calorias, não é? Agora, quantas gramas é que é isto? Basicamente, nós dividimos por 4, porque uma grama tem 4 calorias, uma grama de hidratos de carbono. Portanto, se és 1000 calorias dividido por 4, isto dá-me quantas gramas de hidratos de carbono é que eu posso comer nesse dia? 250, que é 1000 a dividir por 4, não é? Temos que fazer assim umas contas rápidas de divisão. Porquê que isto é importante? Porque, olha, quando nós vamos buscar um produto, imaginem, umas bolachas, que dizem assim... zero açúcar adicionado, ou light. E nós, quer dizer, nós acordamos... Normalmente é assim, nós confiamos piamente no que estão a dizer. E nunca estão a dizer mentira, nem podem, porque é a legislação que os rege. A verdade é que nós às vezes queremos acreditar em coisas que não estão lá escritas. O facto de dizer light, ou dizer que não tem açúcar adicionado, ou não tem açúcar, não quer dizer que não tem hidratos de carbono. E se eu estou a tentar seguir uma estratégia, por exemplo, das ditas low carb, até 40%, 40% das ditas de 2000 calorias vai dar 800 calorias, que são 200 gramas em hidratos. Então, quando eu olho para o meu rótulo, como é que eu consigo ler aquilo? Basicamente é assim, nós temos lá o total de hidratos de carbono e depois normalmente temos mais duas linhas. Uma diz açúcares, portanto hidratos de carbono, dos quais açúcares, e a outra diz fibra. A outra a dizer fibra. A fibra faz parte dos hidratos de carbono, mas o nosso corpo não utiliza essa fonte de energia. Então, basicamente, o que nós temos que saber é fazer ali uma conta, que é os hidratos de carbono considerados líquidos. Eu tenho o total de hidratos de carbono e eu subtraio a fibra. E isso é o total de hidratos de carbono que eu vou obter com aquele alimento. Percebem? Ou seja, a fibra tem ali um fator que é contabilizado no total, mas na realidade eu não absorvo. E até é ótimo, porque faz a absorção ficar mais lenta dos hidratos de carbono. Então, eu consigo tirar ali um número. Então, para eu chegar aos meus 200 da minha dieta de low carb, eu já consigo ver quanto é que eu vou precisar. Por exemplo, para as pessoas terem ideia, quando comem uma pera, tem 12 gramas de hidratos de carbono. Quando comem um pão de centeio, tem 56. E assim sucessivamente, para quem estiver interessado, obviamente, no tema, consegue ir juntando as pecinhas para perceber como é que chega aos 200 e não achar que, de repente, toca numa tirinha de um pão ou em meia pera e que já estragou tudo, não é? Porque às vezes há estes conceitos muito extremistas que não fazem sentido.
Sim.
Claro que existem dietas que retiram totalmente hidratos de carbono e não é por isso que são pouco saudáveis, como sendo, por exemplo, a dieta cetogénica. Em alguns casos faz todo o sentido e já tem demonstrações científicas de que tem muito valor em determinadas doenças e muito valor para, por exemplo, redução de colesterol, redução da resistência à insulina. Portanto, há muitos casos em que faz sentido. E é realmente uma dieta em que nós dizemos, em termos conceptuais, que só terá entre 5% a 10% de hidratos de carbono. 5% destas 2000 quilocalorias, já passando para as gramas, diretamente, ajudando nas contas, dá 25 gramas de hidratos de carbono. Ok, 25 gramas, dá para eu comer uma pera, Dá para eu comer, vou-vos dizer que agora isso se calhar também é surpresa, mas o tomate também tem hidratos de carbono, poucos, mas tem. 100 gramas de tomate é 3,5 hidratos de carbono, versus a pera que tem 12. Mas ainda assim, se eu quero um total de 25, eu tenho que contabilizar estas coisas. E se calhar, se eu quero um total de 25, já não dá para pôr o meu pão grande de centeio, que tem 56, não é? Tem o dobro. Mas claro que isto tem a ver com a estratégia que nós queremos.
Mas,
Eu
portanto, não
queria
vale a pena
explicar.
cortar no pão para depois comer uma saca de peras durante o dia inteiro, não é?
É, não, mas se calhar, João, o que é que acontece? Tiras o pão e comes uma pera e uma tosta integral,
E dá
portanto,
para
com
fazer
muita
uma coisa
fibra, cá está.
mais variada.
Sim, e vais anular o efeito de algum hidrato de carbono juntando a fibra integral,
Certo.
entendes? Essa conjugação é importantíssima. Não pensarmos só em volume, porque também a fibra não só tem esse impacto de absorveres menos, como também tem o impacto de te encheres, principalmente se juntares água, não é? Que ela fica lá mais tempo no estômago. Mas isso é importante termos esse conceito. E depois, ainda há aqui outro conceito, que eu não sei se as pessoas já viram falar. Normalmente as pessoas ficam sempre muito estupefactas quando eu digo que os iogurtes têm hidratos de carbono. Porque, claro que não é como o pão, que só tem isso, não é? Se tivesse sementes, é que terá gordura. O hidrato de carbono, o laticínio, o iogurte, o leite, tem proteína, tem gordura, tem hidratos de carbono. Mas tem, se chama lactose, o dito açúcar do leite. Nós, quando falamos de hidratos de carbono, nós nutricionistas referimos sempre a uns de absorção rápida e outros de absorção lenta, basicamente. De absorção rápida, a gente pensa no açúcar da sucarose, que é a sacarose, no, na frutose, que é o da fibra, principalmente por isso é que nós dizemos às vezes que a fibra passada ou em sumo tem mais açúcar, é porque cá está, retirando a fibra, nós absorvemos esse açúcar simples rapidamente, não é? Não temos esse impacto da fibra. E a lactose, na realidade, também entra como um hidrato de carbono simples. O que acontece é que dentro do iogurte ela está com gordura e com proteína e, portanto, a absorção será mais lenta, mas é pela conjugação. E depois nós temos, para além destes hidratos de carbono de absorção rápida, temos os de absorção lenta, que são os complexos. É aí que entra a fibra, só para as pessoas perceberem o conceito. E é aí que entra uma coisa que se chama amido. O que é o amido? O amido é o que existe, é um hidrato de carbono que existe na batata, na massa, nas leguminosas, no grão, feijão, olha, nos tremoços da semana passada. E basicamente, este amido demora mais tempo a ser digerido, existe o pão. E há aqui um truquezinho que eu não sei se as pessoas sabem, que é, em relação ao amido, porque o amido, quando ele é cozinhado, portanto, quando eu cozo um arroz, basicamente, as células do amido, elas rompem-se e forma-se um gel. Até há uns que ficam mais empapados do que outros,
É
não
aquela
é?
goma que
E, portanto,
fica na água quando cozemos o arroz, ou não?
exatamente, exatamente isso, exatamente. E basicamente, isso torna um amido digerível. Portanto, nós conseguimos digerir esse amido, ele torna-se um açúcar de mais rápida absorção. Agora, quando nós vamos refrigerar novamente, quando vamos pôr no frigorífico, ou mesmo quando vamos congelar esse arroz, o que é que acontece? Esses grânulos começam, esse amido começa outra vez a alinhar-se, a realinhar-se, volta tudo a uma estrutura mais fixa, que nós não conseguimos absorver, nós vamos fermentar no nosso intestino. E é isso, damos o nome de amido resistente. Não, é como se fosse resistente à nossa digestão. Ou seja, as pessoas que adoram. Há pessoas que me dizem, ah, eu só como comida acabada de fazer. Não gosto nada de pôr no frigorífico, aquecer e tal. Ah, não é? Toda a gente, cada um tem os seus gostos, não é? Mas, na verdade, no que toca à parte nutricional, isso não é propriamente a coisa melhor a fazer. A coisa melhor a fazer, portanto, para nós não absorvermos tanto desse amido do arroz, ou das ervilhas, ou do feijão, o ideal é nós termos cozinhado 1, 2 dias antes, ou termos congelado. E aí não vamos absorver tanto desse amido. Não sei se vocês sabiam disto, mas
Não
é
sabia,
importante
não fazia
nossa
ideia.
gestão.
Portanto, reaquecer o arroz é o que eu fico, é o que eu retiro disto, não é, Mariana? Porque, enfim, é mais saudável. Mas, ó,
Sim,
Mariana,
olha,
sim.
ia também dizer o congelar, sabes? Porque há muita gente que tem aqui um preconceito em relação ao congelamento, principalmente das leguminosas, faz todo o sentido cozermos 1, 2 sacos de grão ao feijão e depois congelarmos.
Muito bem, portanto, acontece exatamente o mesmo. Ó, Mariana, hidratos à noite, sim ou não? Eu sei que não temos muito tempo. Num minuto, consegues dizer?
Olha, no minuto, é assim, é que depende tanto da tua estratégia. Não, se ir à noite, não vamos engordar mais. Pensem que o que interessa é a mistura, portanto, é o conteúdo em fibra que lá pomos, o conteúdo em proteína também. É muito diferente eu comer um arroz misturado com carne e com sementes e a salada, que também tem fibra, ou comer só 2 colheres de arroz e comia a mesma quantidade de hidrato de carbono. Vai ter um efeito completamente diferente em nós. Eu não sou radical nisso. Eu acho que nós, se passamos muita privação, a longo prazo não vamos ter resultado nenhum, sinceramente.
Muito bem. Mariana Chaves é nutricionista, está sempre connosco no Aprender a Comer. Na próxima semana cá estaremos. Mariana, obrigada. Até para a semana.
Obrigada, até para a semana.
Beijo, Mariana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.